Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a migração dos símbolos dentro da maçonaria. Bem, para tanto, nós vamos nos ter como texto básico hoje um livro da edição da série Biblioteca Maçônica, que é uma coleção lançada pela Rugim Editores em São Paulo, em Portugal. O título da obra chama-se A Simbologia das Plantas dos Antigos Mistérios à Maçonaria Atual, de Armando Cunha. Antes de entrar na obra propriamente dita, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 3, que se chama Migração dos Símbolos. É uma proposta inerente à maçonaria, e não só à maçonaria, mas há muitos movimentos revolucionários e movimentos New Age, esotéricos, perennialistas, etc., gnósticos surgidos a partir do século XVIII, o argumento de que os símbolos migram. Bem, na verdade, os símbolos não migram. Os símbolos não migram porque todo símbolo tem um texto e tem um contexto específico. Quando você tira o símbolo do texto e do contexto específico, evidentemente que você pode utilizar a mesma imagem. Mas isso não significa que aquele símbolo signifique a mesma coisa. Darei um exemplo. O Terceiro Reich usava claramente a suástica budista, tibetana. Entretanto, o significado dessa suástica, né, dentro do budismo tibetano é um, e o significado que o nazismo dará é outro. A teologia da libertação tem largamente difundido que Jesus era socialista. Eles usam, portanto, a imagem de Jesus e colocam ele vestido como um camponês. Bem, essa situação não existia na época em que o Cristo viveu, né? Não existia o socialismo naquele contexto. Quer dizer, os símbolos migram no sentido de que a imagem migra, não migra o contexto e não migra o significado. E essa confusão é uma confusão que tem gerado muita especulação e aberto a muitos desentendimentos. Portanto, embora eu vá hoje falar sobre a migração dos símbolos, de antemão, eu vou falar desta ideia sob a perspectiva da maçonaria. Pessoalmente, eu não concordo com absolutamente nada do que eu vou falar, né? Mas o que nós estamos aqui trazendo é a perspectiva da maçonaria quando ela traz a propositura de uma migração dos símbolos. Antes de entrar, repito, ao texto, eu quero fazer algumas observações. A maçonaria surgiu na Escócia no final do século XVII, início do século XVIII. E no final do século, nesse interregno, aconteceram inúmeras inovações. A maçonaria nas chamadas corporações de ofício na Escócia, e essas alterações se expandiram futuramente para a Inglaterra, né? Então a maçonaria surge na Escócia, depois ela vai para a Inglaterra. Desde o início, os maçons vão produzir toda uma literatura que objetivava dar legitimidade à atuação deles. E eles vão se apresentar como uma instituição criada em tempos imemoriais. Desta feita, a maçonaria vai se arvorar, por exemplo, herdeira direta e legítima de Salomão, dos egípcios antigos, dos essênios, dos druidas, de Zoroastro, dos filósofos gregos, das tradições herméticas, da cabala, dos templários, da igreja de Roma, etc., etc., etc. E, evidentemente, a maçonaria, ao arvorar-se herdeira direta e legítima de todas essas culturas completamente diferentes e de todas essas tradições, ela vai se apropriar claramente da estrutura simbólica dessas tradições, né? E uma vez que ela faz isso, evidentemente, ela vai sustentar o argumento de que os símbolos migram. Ora, o curioso E destas origens da maçonaria, né, tão múltiplas, emanadas de distintas culturas e religiões, põe, portanto, logo em cena que a maçonaria traz um tipo de caráter de tradição primordial, que é um conceito muito próximo àquele que o René Guénon vai utilizar no século XX, mas esse conceito antecede, portanto, o próprio perennialismo em quase 300 anos. Portanto, René Guénon não é o criador do conceito de uma tradição primordial, como tem sido dito a farto e a barão no Brasil. É a maçonaria que traz aproximações desse conceito, o que praticamente o consolida. A questão das origens da maçonaria, essas origens múltiplas em diferentes tradições, que vai desde o Egito, até a Igreja de Roma, a questão das origens traz à cena alguns cenários mínimos que devem ser considerados. Por exemplo, eu vou citar aqui nove cenários. A maçonaria surge como uma instituição cosmopolita. Ela surge como se estivesse acima do tempo e do espaço e das culturas, inclusivamente das religiões reveladas e das religiões pagãs. Ela propõe-se como sendo uma instituição anterior às três religiões reveladas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ela assume-se como o repositório das religiões de mistério e das culturas pagãs. Ela lança um novo conceito de religião universal e de esoterismo. Ela transmite a crença de que os símbolos migram. Ela busca legitimar e reforçar a existência de rituais e símbolos em comum entre todas as religiões reveladas e pagãs, e aqui ela prepara uma ideia de religiões universais, como vem sendo advogada pela ONU, por exemplo. Ela vai atuar em duas dimensões. Ela tem uma dimensão do discurso, da simbólica, e ela tem uma dimensão da organização. Ela vai se caracterizar como um macrocosmo intelectual. E é uma instituição marcadamente empenhada em mudar e aprimorar a evolução e o comportamento dos homens em sociedade, e vai propor uma revolução moral, intelectual, espiritual e sociocultural, com vistas a criar um novo mundo. Portanto, de uma forma específica, e quando nós vamos fazer uma análise atenta, essa multiplicidade de origens invocadas pela maçonaria ilustram, entre outras coisas, que esta busca de legitimidade que a maçonaria tenta trazer para si, ao se respaldar em inúmeras tradições, traz um contrassenso inerente à proposta dela. Porque se de fato essa instituição realmente existisse desde tempos imemoriais e tivesse na base de todas essas culturas, e na base de todas essas religiões, por que que ela só vem apresentar-se a partir do século XVII e XVIII, e por que que ela busca legitimar a sua aparição pública? Se ela busca uma legitimação, é porque ela não tem, né? Isso é uma invenção, evidentemente. Então, a questão que eu quero colocar aqui é o seguinte: não se trata de eliminar ou de rebater aquilo que existe de lendário, de fantasioso, de mítico nessas narrativas que foram sendo construídas pela maçonaria desde o século XVII. Trata-se, antes de tudo e de sobretudo, de procurar entender a questão, aqui no sentido filosófico, de por que que essa instituição constrói e busca legitimar para si todas essas tradições. Porque se nós não entendermos esse ponto passivo, a gente não vai entender qual é a proposta da maçonaria. Então, as investigações a sério sobre a maçonaria deveriam ser capazes de responder essas questões acima, que eu elenquei, esses nove pontos, né? E esse, por exemplo, vem a ser o desafio proposto pelo historiador espanhol, o José Ferrer Benimeli, dentro das suas várias obras, e aqui eu cito especificamente uma delas, que se chama Maçonaria, Igreja e Ilustração, um conflito ideológico, político, religioso. Bem, no Brasil, o Brasil foi entregue para a governação da maçonaria em 1822, pelas mãos de José Bonifácio e Dom Pedro I. E a maçonaria tem um projeto revolucionário, que é o projeto de construir a República Maçônica Universal. Evidentemente que para a realização desse projeto é necessário, ou é uma condição sine qua non, que eles advoguem como verdadeiro que os símbolos migram. Porque se os símbolos não migrarem, eles não podem fazer uma apropriação cultural, né? Então uma coisa leva a outra. Bem, dito isto, Vamos, portanto, agora para a questão da nossa obra, da análise da nossa obra em si mesma, não é? Que é a migração dos símbolos. Bem, os estudos do simbolismo comparado, eles iniciaram na segunda metade do século XIX. Isso num sentido acadêmico, tá? Os estudos comparados. Antes já estava vindo, evidentemente, toda uma proposta de migração simbólica. A descoberta de documentos numerosos nas últimas décadas do século XX acentuou esse tipo de investigação, né? E os avanços no, do estudo da história religiosa vêm possibilitando estabelecer uma conexão entre símbolo e mito, e vem possibilitando também estabelecer um estudo comparativo dos mitos, sobretudo nas áreas da ciência. Um dos grandes símbolos que vem sendo estudado é a árvore, né? Porque a árvore é um dos temas mais difundidos dentro da arte pictórica, desde os cilindros da Caldeia. E nessa perspectiva, ela já aparece como uma coluna bifurcada na base e encimada por um crescente, não é? Essa coluna é seccionada no terço médio por barras entrecruzadas, tendo as extremidades uma forma rudimentar de frutos. Posteriormente, essas imagens desta árvore foram se tornando mais complexas. Então, essa imagem foi acrescentada, essa imagem identificada com palmeiras, com romãzeiras, com ciprestes, com acácias, com videiras, com outras plantas. A partir dos caldeus, o tema da árvore vai se difundir aos fenícios, vai passar aos persas, vai migrar para outros povos, como por exemplo os gregos, os povos da Gália, por exemplo, os celtas, a Índia, a China, etc. A árvore, portanto, vai aparecer como um símbolo sagrado em inúmeras culturas, em inúmeras religiões. E ela aparece como um objeto sagrado, aonde se pode encontrar, inclusivamente, em estelas funerárias, em vasos, em moedas, em esculturas, em fachos, em pentes, né, em pinturas, enfim. Em vários setores nós vemos a árvore. Um outro símbolo que vai ser largamente difundido serão as cruzes. A gente pensa que a cruz é um símbolo específico do cristianismo. Claro que não. As cruzes aparecem em diferentes culturas. E vai aparecer aqui também uma situação curiosa, que são as cruzes assumindo forma de árvore, aonde ela tem um tronco com dois ramos horizontais e uma ave no local de união dos braços, não é? Ora, no século XX, da maçonaria, ele foi marcado por fontes de inspiração egípcia, né? Assim como no mundo profano, digamos assim, no mundo extramuros da maçonaria, também a inspiração egípcia ampliou-se consideravelmente. Pode-se, de certa forma, inclusivamente, dizer que existe uma egiptomania a partir do século XX. Ela exprime, pela criação de obras de arte que retomam o cânone das formas do Egito Antigo, a gramática ornamental, e vai assumir utilizações novas, não é? Bem, todos esses símbolos foram copiados, foram adaptados, foram interpretados, e esses temas vão do obelisco à pirâmide. E a maçonaria, portanto, vai reviver as qualidades tradicionalmente atribuídas ao Egito. Então, entre outras coisas, ela vai falar da prudência, da sabedoria, da imortalidade, do mistério e, sobretudo, de um exotismo esotérico. Não existe um elemento decorativo antigo que não tenha sido revivido pelos artistas ocidentais. E os artistas vão se inspirar nos 3 milênios da história egípcia, da época das pirâmides à Cleópatra. É preciso lembrar que o Egito foi o império mais longevo do mundo, não é? Enquanto império. O Egito durou por volta de 3 mil anos. Depois do Egito não teve nenhum império longevo como ele. Então nós temos inúmeras inspirações de artistas no plano da arquitetura, da estatuária, do imaginário funerário divino, dos hieróglifos, etc. Ora, os artistas romanos, por exemplo, depois da anexação, depois que o Egito foi anexado por Roma, não é? Isso se deu que por volta, quase que perto da morte de Cristo, isso foi por volta do ano 30, né? Os artistas romanos também, depois que o Egito foi anexado, foram grandemente influenciados pela cultura egípcia. Por que que é importante entender isso? A Itália tornou-se o país europeu aonde se pode apreciar esses originais egípcios que foram transmitidos pelo Egito Antigo. E através de cópias formidáveis, de interpretações fantásticas, né? As estátuas de Osíris e de Ísis, que têm um simbolismo muito valorizado pela maçonaria dos mistérios antigos, vão servir claramente de modelos a artistas ocidentais, por exemplo. As plantas e as flores sagradas do Egito Antigo vão decorar inúmeros aventais maçônicos. Muitos dos cadeirões em que se sentam, as poltronas, né? Os veneráveis das lojas maçônicas têm motivos egípcios, como, por exemplo, os atributos ou as cabeças de Óris, de Ísis, de Osíris. A gente tem porcelanas e vidros usados nos ágapes maçônicos, que têm pinturas como sendo gravuras ou réplicas de gravuras do Alto e do Baixo Egito. Ora, nós temos candelabros de três velas. Os candelabros dos mestres dos veneráveis, né? Nós temos os candelabros de uma só vela do primeiro e do segundo vigilante, tudo baseado com motivações egípcias. A gente tem outros utensílios, como por exemplo os relógios, as caixas, as medalhas, os emblemas, cabos de armas, bengalas, cunhos de espadas, flâmulas, etc., bandeiras, né? Então há uma série de artefatos, ornamentos, paramentos, alfaias litúrgicas, não é? Que a maçonaria utilizará tendo a simbologia egípcia, né? Dizendo que há uma migração dos símbolos. Segundo Klimer, a maçonaria mística não é somente a chave da religião ensinada a todos os homens em todas as épocas, desde o começo da vida do mundo até os dias atuais. Ela é também e conserva as chaves dessas religiões. E é, na realidade, a própria depositária da religião em si. Então veja, a maçonaria, quando traz, quando repesca para si, não é, essas imagens religiosas, a maçonaria assume-se como a grande religião do mundo. Então ela veio para substituir todas as outras religiões, né? Ela é a depositária das religiões em si. E diz que os seus graus dão aos iniciados o segredo, e que nenhuma outra religião tem a capacidade de fazer isso. Ela tem por base a existência de Deus e a imortalidade da alma, que é uma ideia que ela captura do cristianismo. Ela considera o homem como sendo o templo do Deus vivo, né? Aquele templo que foi construído sem som, sem machado ou sem qualquer barulho. A maçonaria vai reconhecer, por exemplo, Cristo como sendo o princípio vivo do barro humano e sem o qual ninguém pode ser imortal. Ela tem por objeto a união do gênero humano numa fraternidade universal. Então ela tem por objeto criar uma sociedade universal. É preciso entender o que a maçonaria entende por isso. Né? Ela é uma sociedade fraterna, tem o exercício da benevolência, a parte das artes e das virtudes, etc. Não é? Ora, então a maçonaria assume que o antigo e o místico rito oriental é universal. E esse rito está aberto para todo mestre maçom que creia na paternidade de Deus e na fraternidade de todos os homens. Portanto, a maçonaria assume-se como superior, inclusivamente, às três religiões reveladas. Não é? As outras qualidades necessárias para o neófito é que ele seja honrado e tenha uma grande retidão na sua vida. O que está por trás desse discurso da maçonaria? A proposta de um código ético. Não é? Então, segundo a maçonaria, as religiões, as antigas religiões, admite dogmaticamente que a América era o Egito bíblico, era a Terra Prometida. Né? Bem, então, com essa proposta, a maçonaria desloca o epicentro, né, a ideia dos acontecimentos bíblicos para as Américas. E de modo que o Novo Mundo é, num sentido primevo, o mundo original, de onde tudo emanou. Eles admitem também a existência da Atlântida, que unia o continente americano, a África e a Eurásia. Eles não acreditam que foi no Egito Antigo que surgiu a antiga religião mística. Eles falam que foi na América. Posteriormente, em Mênfis, a maçonaria tem os chamados ritos de Mênfis, não é? Nas pirâmides egípcias, sob a direção de reis, se praticavam esses ritos místicos. Então, os grandes mistérios da antiguidade eram transmitidos através de uma iniciação, portanto, de boca a ouvido. Nunca eram revelados aos profanos. Havia, segundo a maçonaria, no Egito Antigo, a grande loja dos magos, dos adeptos e dos mestres perfeitos. Então, a maçonaria coloca-se já como vivendo, existindo desde o Egito Antigo. Né? Ainda segundo Klimer, nem o cristianismo atual, nem a maçonaria atual e discreta e especulativa são descendentes dos grandes mistérios da antiguidade ou iniciação suprema. Porque somente a fraternidade Rosa Cruz e a antiga maçonaria mística conservaram a chave dessa interpretação. Ele fala que a maçonaria moderna nunca possui essa chave. Seja como for, isso aqui é um discurso de retórica. A antiguidade maçônica é arrolada independentemente de se isso ser a maçonaria moderna ou a maçonaria. Ele fala que há uma maçonaria, né, e essa maçonaria antecede todas as religiões. Isso é uma ideia de tradição primordial, claramente tradição primordial. Bem, na maçonaria atual, chamada especulativa, existe o mito de Hiram, que é o construtor do Templo de Salomão, não é? Tal como existia na antiga maçonaria mística. Então, quando você vai fazer a passagem do grau de mestre de uma loja maçônica, simboliza a morte e a ressurreição de Hiram, de Osíris, de Mitra, de Ates, de Cristo. Segundo Buck, essa simbólica é o modelo eterno e invariável de todas as religiões que tem havido na Terra. Bem, isso é uma interpretação aqui agora. Segundo a lenda bíblica, Irã está relacionado com certas plantas, como por exemplo com a acácia. E o assassinato de Irã é semelhante à alegoria da paixão de Osíris. O sol, no solstício de verão, vai inspirar a todos aqueles que cantam em reconhecimento. Ora, o calor fala aos ouvidos e invoca Irã. Irã é aquele que apresenta e que pode dar o direito à palavra sagrada. Irã é aquele que confere a vida. Então, quando o astro desce, né, na sua marcha, o acácia, portanto, o mutismo floral da natureza, começa. E Irã não pode dar a sua palavra sagrada de mestre aos companheiros. De modo que a ideia de Irã, o arquiteto do Templo de Salomão, que é tornado um herói dentro da lenda maçônica, ele simboliza o Osíris da nova iniciação. Ísis, que era a esposa, consorte de Osíris, é a loja, né, é o emblema da terra. Horus, que é o filho de Osíris e Ísis, torna-se assim o maçom. Horus é aquele que habita a loja terrestre. Então há duas lojas maçônicas, uma celeste e uma terrestre. Né? Muito bem. Então nós vamos ter aqui toda a ideia, novamente, da migração dos símbolos de Osíris, de Ísis, etc. Um outro símbolo que a maçonaria vai fazer migrar é o símbolo ligado aos antigos mistérios, aos mistérios de Eleusis, aonde tem-se a lenda de Deméter. Deméter é a deusa da fecundidade e da vegetação. Na maçonaria especulativa, as referências bíblicas são uma frequência, são altamente frequentes. Então, eles vão buscar inspirações da maçonaria antiga, né, da maçonaria medieval, da igreja protestante, que vão influenciar a simbólica maçônica. Ora, o grau Rosa Cruz, por exemplo, tem uma influência mística cristã muito grande, onde a gente encontra personagens como Noé, a gente encontra personagens como Salomão. Né? A importância do Egito Antigo influenciou profundamente muitos pensadores, muitos filósofos do Ocidente. Schopenhauer, inclusive, vai tecer laudas às influências do Egito. Né? O que fica claro em todas essas questões, e que é preciso entender, conforme eu disse no início, que quando nós vamos ver a grande carga simbólica que a maçonaria utiliza, ela vai utilizar essa carga simbólica apropriando-se dos símbolos de inúmeras culturas. Né? Então, cada grau da maçonaria, considerando que nós temos 33, nós temos 33 graus, portanto, de símbolos. Né? E cada um deles vão fazer referência a uma ou mais culturas. Ora, a ordem da antiga maçonaria mística, que foi estabelecida na Prússia, no século XVIII, ela tem 11 graus. Esses 11 graus são divididos em dois templos. O primeiro templo tem 3 graus, que é o aprendiz, o companheiro e o mestre. No segundo templo, nós temos os outros restantes graus, sendo que o quarto grau, que é o arquiteto ou aprendiz dos segredos egípcios. O quinto é o iniciado nos segredos egípcios. O sétimo é o filósofo cristão. E o oitavo é o mestre dos segredos egípcios. Segundo a maior parte dos maçons, a maçonaria começou a ser uma fraternidade. Aliás, começou por ser uma fraternidade dos construtores de catedrais na Idade Média. É a chamada maçonaria operativa. Ora, por que que a maçonaria vai adotar esta conexão com os construtores das catedrais góticas? Né? Porque as catedrais góticas, a igreja cristã surge, digamos, a partir de Pedro. Não é? Pedro é a pedra. Então, uma vez que a maçonaria operativa coloca-se como uma fraternidade de construtores de catedrais, ela está fazendo uma referência direta à ideia de Pedro como pedra. Então a maçonaria diz que ela é a verdadeira igreja, não é a igreja católica. Essa maçonaria operativa depois se transforma numa maçonaria especulativa. E essa especulativa vai utilizar a simbólica dos construtores das catedrais, do companheirismo ou da maçonaria e os símbolos bíblicos, e vai se apropriar de outros símbolos: druida, caldeu, romano, helênico, egípcio, vários. Ora, essa simbólica especulativa vai sofrer a influência da evolução das modas, mas os acontecimentos nacionais, os acontecimentos mundiais, isso tudo vai marcando a maçonaria, que vai introduzindo toda uma carga simbólica que acontecia. Então, a simbólica maçônica é uma miscelânea violenta. Né? A maçonaria atual tem uma capacidade de sincretismo dos símbolos absolutamente impressionante. De tal forma que ela vai integrar, ou nós achamos que integra, não é? Ela vai ter uma estrutura simbólica ecumênica das religiões judaica, islâmica, egípcia, de várias correntes filosóficas, como o pitagorismo, de vários tipos de simbólica, dos celtas, etc. Agora, o que chama atenção é o seguinte: a lenda de Irã, é marcante na maçonaria, em todas elas. É muito marcante toda a carga simbólica judaica, né? Irã é um personagem lendário que é citado na Bíblia. Ele é filho de uma viúva da tribo de Neftali, de Tir, e seu pai era mestre em trabalhos de bronze. O rei Salomão, que é tido como um rei sábio, é o construtor do templo, não é? Tinha o desejo de construir o templo. Hiram, que é um sábio e é um arquiteto, é indicado pelo Salomão, foi indicado a Salomão pelo rei de Tiro. E foi por Salomão, portanto, que o templo, através da indicação, da aceitação da indicação de Hiram, que o templo foi erguido. Hiram vai dividir os trabalhadores em três classes: o aprendiz, que é o primeiro grau, cuja tarefa é abater as árvores e transportar e arrancar pedras e mármores para a obra; os companheiros, que é o segundo grau, aonde eles devem trabalhar as peças trazidas pelos aprendizes, colocar essas peças no seu lugar, sob as ordens dos mestres, que vão compor o terceiro grau. Hiram, por sua vez, em si mesmo, vai ter um lugar secreto, que ele chamava de Câmara dos Meios, de onde ele organizava e planejava a obra. Após a sua morte, esse espaço torna-se o santuário do templo, né? Então nós temos, nesta divisão aqui, das classes do aprendiz, dos companheiros, do mestre e de Irã, nós temos pelo menos quatro classes, sendo que as três são, de certa forma, exotéricas, né? Elas estão expostas, mas existe um centro oculto dentro da maçonaria. Hiram vai simbolizar essa, digamos, esse espaço, não é? E aonde claramente percebe-se que, por trás de toda essa atuação aparente, visível, existe algo que não está visível à luz do profano, nem nos círculos internos, restritamente, né? Ora, esses aprendizes, segundo reza, vão subir à classe de companheiros depois de um tempo. Esse tempo nunca é inferior a 6 meses. E evidentemente que eles só ascendem se tiverem realizado um bom trabalho e se tiverem inteligência suficiente. Então, a subida, a ascensão para outros graus, obedece determinados requisitos. E pelos mesmos motivos, os mestres também sobem de graus, desde que eles apresentem, segundo a ótica da maçonaria, determinados pré-requisitos de comportamento, de pensamento, de atitude e de inteligência. Bem, o Templo de Salomão foi construído no ano 1000 a.C. E é curioso, porque este símbolo e o seu construtor, Hiram, vão marcar a Idade Média, vão marcar os maçons, os construtores das catedrais, que a maçonaria coloca-se como construtora das catedrais. E vai dizer que esse simbolismo vai penetrar no tempo, até que a maçonaria ecloda ou apareça definitivamente a partir do século XVIII, né? Um outro personagem que a maçonaria vai trazer para si é um personagem ligado às cruzadas, que é o personagem do rei Balduíno, Balduíno II, rei de Jerusalém. Balduíno construiu o palácio, o seu palácio, ao lado do grande templo de Salomão, onde vai haver uma conexão brutal com a ordem templária, não é? Então, um outro grande símbolo que a maçonaria vai se apropriar, ela vai dizer que ela é herdeira e sucedânea legítima da ordem do templo, né? A ordem do templo é uma ordem que teoricamente surge por Hugues de Payn, e dizem que há um ritual esotérico muito rico, isso aí, E essa consolidação das conexões da maçonaria com a Ordem do Templo tem um grande defensor dessa causa, que é um padre jesuíta, que é o Abade Barruel. Não é? Então, o Abade Barruel é o homem que vai trazer essa perspectiva à tona. Na verdade, isso é uma absoluta. É um argumento absolutamente inverídico, porque a maçonaria não descende sobremaneira absolutamente da ordem do templo, né? Mas é aquela coisa, ela vai dizer que vai descendendo de inúmeras tradições. No século XI surgem as chamadas corporações de ofícios nos países ocidentais. E isso é um fato, eles são os construtores. Assim como você tinha, por exemplo, a corporação de sapateiro, as corporações dos marinheiros, dos construtores de navios, dos pedreiros, dos carpinteiros, isso eram as corporações de ofício. Muito pouca gente sabe que essas corporações de ofício foram. A terminologia foi absorvida pela maçonaria, mas os movimentos revolucionários destruíram completamente as corporações de ofício, não sem antes de apropriar da ideia delas, e no lugar dessas corporações eles vão criar os sindicatos. Não é? Então isso aqui é mais uma tramóia da maçonaria. A maçonaria apropria-se das corporações de ofício que de fato existiram. Não é? Essas corporações vão existir como confraria na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Escócia, em Portugal, em tudo quanto é lugar. E a maçonaria vai dizer, portanto, que ela emerge. Ela era a própria corporação e vai dizer que um desses exemplos são a Casa dos 24. Então a maçonaria vai criar a simbologia da Confraria dos Pedreiros em Lisboa, por exemplo. E isso está muito bem documentado na fachada da Igreja de São José dos Carpinteiros. Então a partir daqui surge a chamada maçonaria operativa. Né? Porque ela começa a construir coisas, operativo no sentido de construir. Os maçons operativos trabalham segundo regras precisas. Eles investigam os segredos da pedra para atingir as esferas de uma espiritualidade que eles dizem que é verdadeira. Então, tudo aquilo que as religiões dizem e trazem, a maçonaria depois nega e diz que ela, a maçonaria, é a única que traz a religião verdadeira, que traz a ética verdadeira, que traz a palavra verdadeira, que traz tudo verdadeiro. Na verdade, um dos intentos da maçonaria é destruir toda a ideia subjacente à cultura ocidental e cristã. Ela é inimiga da cultura ocidental e cristã. Ora, esses maçons operativos, né, começam a chamar a essa arte de construção, a arte real. Muito bem. No começo do século XVIII, vai existir uma literatura esotérica de origem alemã que vai se estender a toda a Europa. E ela vai estar ligada a uma lenda, que é uma lenda referente a um personagem que é o Christian Rosenkreuz. A maçonaria também vai se apropriar disso. Então, esse fenômeno vai criar uma teoria esotérica com expressões literárias e alquímicas, da qual a maçonaria vai se apropriar. Alguns autores foram responsáveis pela transformação da maçonaria operativa em maçonaria especulativa. E outros autores vão negar que isso tenha sido feito. Seja como for, existe sim uma diferença entre a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. Segundo Alec Mellor, houve uma ordem maçônica masculina em Paris, que foi conhecida como Ordem dos Lenhadores. O primeiro venerável dessa ordem foi Calheiro Buchene. O simbolismo dessa ordem vai se inspirar na arte dos lenhadores. Lenhador é aquele que lapida madeira, certo? E esses eram transformados num tipo de maçonaria florestal. Ora, o templo dessa ordem era um jardim. Nessa instituição, portanto, da Ordem dos Lenhadores, vai acontecer de modo ritualizado, o seguinte diálogo. A que horas os lenhadores encerram os seus trabalhos? A resposta: 15 minutos antes de comerem a sopa de couve. Curioso isso, não é? Então há uma simbologia vastíssima das plantas que envolve toda a ideia da maçonaria, seja a maçonaria atual, seja a maçonaria antiga. Aliás, não é possível nós entendermos a maçonaria sem a fauna e a flora, né? Então, essa sociedade foi a Ordem dos Lenhadores, segundo alguns investigadores, a mãe da Carbonária, que é a sociedade a qual José Bonifácio vai pertencer. Então, a Carbonária tinha como símbolo um carvalho, e as iniciações vão se realizar de noite, junto aos mundos de um cemitério. Claro que você tem aqui uma conexão com o mundo do além. Ora, também a lenda de Irã existe na ordem do companheirismo, a partir do século XVIII. A Santíssima Trindade é um símbolo do companheirismo. Há muitas pessoas, inclusivamente, que confundem, porque vem o triângulo com um olho místico dentro, né, o olho da Trindade, e pensam que aquele triângulo com um olho dentro, é um símbolo maçom. Não, aquele símbolo é um símbolo cristão, do qual a maçonaria se apropriou. Então a maçonaria tem também uma Santa Trindade, tá? E é também o símbolo do companheirismo. E no século XIX, os ramos de acácia, as folhas de louro e de carvalho vão ornamentar os brasões aonde está o símbolo da Santíssima Trindade. A lenda de Irã é mais ou menos o seguinte: Irã tinha eficiência, tinha valor, tinha sabedoria. E foi isso que permitiu a ele construir quase todo o Templo de Salomão. Uma vez que esse templo foi construído por um homem praticamente santo, o edifício ficou pronto para ser consagrado aos seus fins. Não é? Então, o gênio do mal e das trevas, que via o seu reino em perigo por conta da construção do templo, criou nos companheiros, nos funcionários de Irã, muita inveja para impedir que o templo fosse terminado. E a partir daí, os companheiros começaram a entrar em contenda com Irã. Eles exigiam salários mais altos, não queriam trabalhar, começaram a brigar entre si, etc. E eles vão se considerar vítimas da injustiça. Porque começam a fazer uma comparação de que eles não são iguais aos mestres. Lembrem-se que a subida de cargo era uma subida comprovadamente por meritocracia, né? Então a inveja começa a passar por cima dessa meritocracia. E os três companheiros vão sacrilegamente formar um projeto de obter a palavra sagrada dos mestres, para que eles possam entrar ilegalmente na Câmara dos Meios ou na chamada Câmara Sagrada. E lá eles vão estudar os meios de surpreender Irã. Bom, quando eles vão fazer isso, eles procuram. Um dos objetivos é tirar de Irã a palavra sagrada. E aqui é preciso entender por que que a palavra tem uma força muito grande, né, dentro da maçonaria operativa. Se fosse necessário, eles extrairiam a palavra sagrada pela força física, inclusive pensando no assassinato. Ora, então essa trama é tecida e eles esperam até que o dia termine, portanto, termina o sol, né, e entra o período da escuridão, portanto, a ausência da luz. E na altura em que 12, em que os trabalhadores. Eles trabalhavam 12 horas por dia. Na altura em que eles deixam o estaleiro da construção, eles vão para o repouso. Irã era sempre o último a se retirar do templo. Ele está só, dentro dessa câmara, em reflexão esotérica. Aqui, Irã já é colocado dentro dessa postura. Ele está em reflexão esotérica. O templo tinha três portas. Uma porta estava a oriente e ela se comunicava com a Câmara dos Meios e era exclusiva dos mestres. Uma porta está ao sul e outra está ao ocidente. Essa última, portanto, a porta ao ocidente, é a entrada de todos os trabalhadores. Hiram, depois de um dia inteiro de serviço, ele fazia suas reflexões e era costume reconhecer os trabalhos do dia para se retirar. Esses conspiradores, que eram em número de três, isso é um número simbólico, eles obstruíram as três portas com seus corpos, de modo que o Hiram não podia fugir. Quando o Hiram saiu da Câmara dos Meios para visitar os trabalhos e observar se as ordens tinham sido seguidas e executadas, esses três companheiros iniciaram a execução da traição. Então, eles queriam extrair de Hiram a palavra. O mestre, quando os vê, pergunta por que que eles não saíram com os outros operários. E um deles responde: Mestre, há muito tempo que me tens mantido só em companheiro, sem subir de grau. Eu desejo segrar a mestre. Imponho que me admitas já neste grau. Irã responde: Eu não posso sozinho conceder o teu desejo. É preciso concurso de outros mestres. Se tu tiveres completado 6 meses e tiveres a instrução suficiente, considero um dever meu propor-te para subires de grau ao conselho de mestres. O companheiro rebelde, replica: Eu tenho conhecimento suficiente e não posso deixar-te sair daqui sem que me dês a palavra sagrada dos mestres. Irã afirma: Insensato. Trabalha e tu serás recompensado. E faz um gesto com a mão para que ele se retire. Ora, a partir desse momento, o companheiro tem uma reação violenta. Ele agride a cabeça de Irã com uma régua, que vai ser utilizado posteriormente como símbolo pela maçonaria, não é? Irã se desloca e a régua atinge o ombro direito do mestre e provoca um hematoma, um derrame sanguíneo, o que impossibilita ao Irã desarmar o seu adversário. Ele, magoado, não enfrenta o adversário, ele tenta sair pela porta do sul, aí ele encontra o outro adversário. Esse adversário o questiona de igual modo e pede para ele qual é a palavra sagrada. Ele não fala. Esse adversário atinge Irã na nuca, embora desejasse atingi-lo num local mais perigoso. Por exemplo, na cabeça, com um esquadro. Aqui é o outro símbolo da maçonaria, não é? Então, o primeiro atinge com uma régua no ombro. O segundo atinge com um esquadro na nuca. Irã vai se dirigir para a porta sul, que está igualmente obstruída por outro companheiro, pelo terceiro. Esse tem palavras muito mais duras para Irã e pede a palavra sagrada que ele desse. Irã responde: Antes a morte do que trair o segredo que me foi confiado. Então, nesse momento, esse terceiro companheiro bate com violência na fronte de Irã. E esse instrumento do crime é um malhete, que também é um símbolo da maçonaria. Então, após o assassinato, esses homens fogem e não se encontram as pistas dele. Então, essa é a lenda de Irã, que o companheiro maçom é convidado a reviver quando ele sobe ao grau de mestre. Ora, no ritual maçônico da maior parte das lojas atuais, se afirma que Irã nos alumiava nos nossos trabalhos, nos consolava nas nossas aflições e mantinha a nossa coragem nas nossas dificuldades. Irã, como arquiteto do Templo de Jerusalém, ele vai constituir, por analogia, o representante na Terra do grande arquiteto do universo. Então veja, qual é o representante de Deus, digamos, na Terra? É a Igreja. A Igreja tem o Pontífice. Então, na verdade, a maçonaria é a Igreja e a sua estrutura vai repetir, de certa forma, esta analogia como a representação na Terra do grande arquiteto do universo. Veja que a maçonaria tem um deus específico, que é o grande arquiteto. Não é o deus comum. É preciso entender que arquiteto é esse, não é? Então, a palavra sagrada é o sopro original. Ora, a busca dessa palavra também é algo que diz respeito à Igreja Católica, porque a Igreja está na procura do verbo dimissum, do verbo perdido. Quando eles souberam da morte, os outros mestres, os nove mestres maçons, eles foram, morte de Irã, eles foram à procura de Irã. Eles vão começar a escavar. E eles vão encontrar o corpo de Irã colocado, jogado. E sobre ele, eles vão colocar um ramo de acácia. Porque os ramos de acácia são folhas sempre vivas. Isso foi, era à noite. No dia seguinte, eles exumaram Irã e eles verificaram que ele tinha a boca fechada. O que significava que ele não tinha traído os outros mestres. E dessa maneira, a acácia passou a ser uma planta sagrada. E hoje é talvez um dos emblemas maçônicos por excelência. Os maçons utilizam a acácia na lapela dos casacos. Irã é um mestre detentor de uma tradição perdida. Ele morreu. Mas a acácia, o ramo de ouro da acácia é incorruptível. E esse ramo é o emblema da esperança e da imortalidade, que vai conduzir os filhos da luz, da maçonaria, à descoberta do segredo do mestre. Ora, então a iniciação maçônica, ela convida o neófito a conhecer o simbolismo do esquadro, mas na passagem a companheiro adquire nele mesmo a sua arquitetura real e de mestre do ciclo da vida, e o seu sentido e o seu fim colocado no Oriente. Então essa repetição de um modelo, né, que evoca a morte de Irã e a sua ressurreição na passagem do mestre, segundo Bertrand, isso é o sentido simbólico de um sacrifício ritual operado sobre o neófito que se substitui ao Irã. O que que está em pauta aqui? A maçonaria diz que recria o homem. Entra um homem antigo. Quando ele é iniciado, ela confere, por via iniciática, um segundo corpo e uma segunda alma mítico-científico. Essa proposta nunca existiu em nenhuma religião, sobretudo nas três religiões reveladas, né? Então, esse novo mestre renasce num corpo espiritual purificado, em liberdade, feliz, radioso. Ora, esse homem que renasce, ele já renasce sobre a premissa de um eu superior. Ele tem o espírito divino dentro do seu corpo. Ele é o ideal de todo ser que vem a esse mundo. Então, ele é um novo homem, não é? Segundo Ragon, a iniciação aos três graus simbólicos, como nos antigos mistérios, funciona como se fosse uma revolução solar. Quer dizer, o neófito representa, nos antigos mistérios, no primeiro grau simbólico, o soldado de Mitra, que é o pai da luz. Depois, no segundo grau maçônico, ele se torna o leão de Mitra, que é quando o sol, quando está em toda a sua força, ocupa o verão, né, sob o signo de Léo. E no terceiro grau, ele representa o nome de Irã. Quer dizer que ele foi elevado, a astro luminoso. Ele é o próprio sol. E esse sol parece extinguir-se ou sucumbir sob as influências funestas dos três últimos meses do ano, que são os meses que levam a um ocaso, né, uma ocultação. Mas, por outro lado, ele se levanta de novo nos três primeiros meses do ano e assim recomeça uma carreira, aonde ele sobe ao céu, desce à terra, sobe ao céu, desce à terra, etc. Tal. Essa base imutável, esse sentido físico de uma transmutação contínua, que norteia, por exemplo, a franco-maçonaria, né? Por outro lado, Irã vai simbolizar as perseguições de um homem genial, pelos três sentidos malignos, que é a inveja, a hipocrisia e a cobiça. Então, a maçonaria, quando, entre outras coisas, ao adotar a simbologia de Irã, ela diz que os maçons serão perseguidos e que quem os persegue é sempre o mundo de fora, que é profano, que é o mundo da hipocrisia, da inveja e da cobiça. Irã é o símbolo perfeito do maçom, né, porque é aquele que constrói o templo. E ele prefere morrer a não trair os segredos que lhe foram confiados. Portanto, a maçonaria arvora para si um tipo de sociedade, e ela, ao mesmo tempo que é uma sociedade perfeita, e ao mesmo tempo que ela faz isso, ela diz que a sociedade no qual ela está constituída, não é? É uma sociedade degenerada. Portanto, uma das tarefas da maçonaria é limpar a degenerescência social. E, para tanto, o objetivo dela é destruir a sociedade. Porque ela entende que esta sociedade é baseada na inveja, na hipocrisia e na cobiça. Bem, para finalizar, então a Acácia vai ser o símbolo da ordem maçônica, que deve florescer na terra inteira. Aqui nós temos uma ideia da chamada República Maçônica Universal. Nas mãos do neófito, a Acácia vai substituir o mirto, que era carregado pelos iniciados de Mênfis e de Heliópolis, e vai substituir o ramo de ouro que o Virgílio coloca na Eneida, nas mãos de Enéas. A Acácia vai ser querida pelos maçons, pelos emblemas que a sua madeira, a casca e a folha oferecem. A madeira da Acácia é incorruptível, e essa incorruptibilidade simboliza a pureza da instituição. A maçonaria, portanto, é vista como uma instituição pura, e nada alterará essa pureza. A casca da acácia repele todo tipo de inseto nocivo. Portanto, a maçonaria vai repelir todos os tipos de vícios, e além de repelir, ela vai combater. E as folhas da acácia estão inclinadas durante a noite. Elas se erguem quando o sol aparece, e à medida que esse astro se levanta, do mesmo modo, a inteligência na maçonaria se desenvolve à medida que se sobe de grau. Então, toda a carga simbólica da maçonaria, primeiro ela fala que os símbolos migram, né? Depois, ela vai utilizar toda essa carga simbólica de migração dos símbolos para dizer que esta interpretação que a maçonaria vai trazer dos símbolos das culturas antigas sofreu uma evolução, não é? E em razão dessa evolução, dessa subida de grau, a maçonaria é a instituição mais perfeita que já existiu sobre a face da Terra. Percebe? Então, é muito importante nós estudarmos, portanto, a simbologia das plantas dentro dos mistérios da maçonaria. Porque cada cultura tem uma planta específica, né? Tem uma comida específica ligada aos deuses. Uma vez que a gente entende essas simbologias, nós vamos entender o que é que a maçonaria está propondo quando ela se apropria dessa carga simbólica de inúmeras outras culturas e que diz que é sua, né? Então a gente vai ver que, sobretudo, a profusão de símbolos ligados da maçonaria, ligados à tradição judaica, é mais do que contundente de que a maçonaria arvora-se como herdeira fidedigna da religião judaica. Certo? Esse é o ponto. Uma vez que ela é herdeira legítima da religião judaica, ela tem que combater o judaísmo, evidentemente. Uma vez que a Larvora se herdeira legítima da religião cristã, ela tem que combater o cristianismo. E uma vez que a Larvora se herdeira de religiões do Extremo Oriente, ela tem que combater todas essas religiões do Extremo Oriente. Esse é o ponto. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. E vamos, em outros programas, tentar trazer mais alguns esclarecimentos em relação a essa ideia simbólica que norteia a maçonaria e não só, né? Mas os movimentos evolucionários também são muito ligados. E, sobretudo, fecho lembrando que os símbolos não migram. Todo símbolo ele tem texto e ele tem contexto. Então, muito embora a gente veja os símbolos sendo replicados em diferentes culturas, o mesmo símbolo, isso pode nos dar a falsa impressão de que o significado é o mesmo. Não, não é. Um símbolo só pode ser entendido dentro da cultura no qual ele nasceu. Ele não pode ser entendido fora daquele contexto. E quando nós verificamos ele fora daquele contexto, ele já significa uma outra coisa. A imagem é a mesma, mas o significado não. Isso confunde muito as pessoas. E é em cima dessa confusão que os movimentos evolucionários e as sociedades iniciáticas fazem a festa. Porque o não iniciado não consegue discernir uma coisa da outra. Pois bem, vamos ficando por aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem. Um abraço.